Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o professor Israel Batista, deputado federal pelo Partido Verde do DF, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público a Servir Brasil. E essa é a nossa segunda live, live que acontece todas as quintas-feiras, às 18h30, e que visa esclarecer os dados sobre o serviço público brasileiro, as características da nossa administração federal, estadual, municipal. É um debate muito rico que traz especialistas com diversos talentos, diversas formações, para debater esse tema tão importante, ainda mais no momento em que a gente inicia e aprofunda os debates sobre uma proposta de reforma administrativa enviada pelo governo federal ao Congresso brasileiro. Então, nós estamos avaliando a PEC 32 de 2020, estamos avaliando também outras medidas que o governo tem tomado em relação ao serviço público brasileiro. E por isso esses debates nos enriquecem, trazem informações importantes para que a gente possa argumentar, para que a gente possa tomar as melhores decisões no Congresso Nacional e para que os servidores também possam estar preparados para as discussões que logo virão nos próximos meses. Nós vamos receber hoje aqui dois convidados muito especiais. Vamos receber o Félix Garcia Lopes Júnior, que é graduado, mestre, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, professor do IPEA também, na área de Políticas Públicas e Desenvolvimento. Também vamos receber a Carolina Galhaço, socióloga, mestre em Ciência Política e Políticas Públicas pela Universidade Federal Fluminense. Ela é técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. E, claro, vai mediar o nosso debate, vai ser a moderadora, nossa querida Ana Luísa, que é a coordenadora da nossa Secretaria Executiva da Servir Brasil. Muito obrigada, Ana Luísa, por assumir esse posto importante no momento em que o nosso secretário-geral, o deputado André Figueiredo, pediu licença para se dedicar às eleições municipais no estado do Ceará. Né? Ele, que é também líder da oposição no Congresso Nacional, deve estar muito ocupado. E a gente, que é do Distrito Federal, está um pouco mais tranquilo nessa última semana antes das eleições. Então, eu desejo muita sorte ao nosso secretário-geral, deputado André, que ele tenha sucesso nos pleitos eleitorais dos municípios. Estamos torcendo por ele e pelos candidatos que ele apoia. A Servir Brasil tem uma atuação muito intensa no Congresso Nacional. Nós produzimos informações, dados de qualidade, essa é a nossa primeira atuação. Nós produzimos já 14 estudos sobre o serviço público brasileiro, estudos que falam sobre a necessidade da liberdade de expressão para o servidor, estudos que falam sobre a estabilidade do servidor, sobre métodos para ingresso no serviço público, sobre mecanismos de avaliação de qualidade e desempenho no serviço público. Portanto, nossa primeira atuação é na produção de dados e por isso a gente fica muito feliz por receber a Carolina e o professor Félix. Nós também temos uma atuação muito forte na articulação política. A frente é composta por deputados e senadores das mais diversas correntes partidárias. A gente busca uma interlocução com as diversas ideologias, diversas posições políticas do Congresso Nacional, para que a gente possa produzir decisões equilibradas, decisões que realmente tragam uma melhoria para o serviço público brasileiro. Nós também temos uma atuação muito forte na área de comunicação, nas redes sociais, nos grandes veículos de comunicação, e, obviamente, por conta dessa nossa atuação, nós temos tido uma postura de muita responsabilidade ao tratar da PEC 32. O Congresso Nacional, o governo federal já reconhecem a centralidade da Servir Brasil nos debates sobre a reforma administrativa. E cumprindo essa nossa meta de produzir dados de qualidade que embasem os nossos debates e, ao mesmo tempo, colocar esses debates à disposição do público, nós estamos transmitindo essa live nas redes, tanto da Frente, quanto nas redes de alguns dos membros da Frente Parlamentar. Isso aqui também depois vira um material e a gente manda para a imprensa e os jornalistas, então, cada vez mais acreditam e confiam no nosso trabalho e confiam em nós como parte desse debate importante do país. Eu, então, faço as boas-vindas Eu vou deixar os trabalhos com a nossa secretária executiva, Ana Luísa, né? E eu desejo a vocês um excelente debate depois, no sábado, quando eu terminar de entregar os trabalhos que eu tenho para entregar amanhã, eu vou assistir essa live no nosso Facebook. Agora vocês ficam com a Ana Luísa. Bom debate, professor Félix, professora Carolina. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Obrigada, deputado. Boa sorte aí nos estudos, nos trabalhos.
Vou precisar.
Bom, bem-vindas, bem-vindos a esse nosso segundo debate. Meu nome é Ana Luísa Matos de Oliveira. Como o professor apresentou, eu sou coordenadora-geral da Secretaria Executiva da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, a Servir Brasil. Nosso site é servirbrasil.org.br. Vocês podem conferir lá a nossa produção, essa produção que o deputado comentou, né? Essa produção de estudos e de materiais que embasam essa discussão sobre o serviço público. O deputado já apresentou um pouco o que é a frente, né? E essa série de lives que a gente está fazendo às quintas-feiras, a gente montou para discutir os argumentos dos defensores da reforma administrativa e questões relativas a elas, que são de interesse, né, dos servidores, para a gente poder se informar, criticar, enfim, debater sobre esses aspectos, porque essa reforma ela está na agenda, né? Então a gente precisa se preparar para esse debate público, esse debate político, né? No primeiro debate que a gente teve, nessa primeira série de lives que a gente teve, tivemos a participação do professor Márcio Postman e do professor Frederico Gonzaga Jaime Júnior, com a mediação do deputado professor Israel Batista. Nessa live eles debateram o diagnóstico da suposta necessidade de uma reforma administrativa, quais seriam os seus impactos econômicos e sociais que a gente pode esperar. Essa live, ela está disponível no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Facebook, que vai aparecer daqui a pouquinho para vocês aí, o canal para vocês seguir, se inscrever, né? Inclusive já tem algumas pessoas aí acompanhando conosco, a Denise, o Leonardo, o Jorge, o Sérgio, o Cláudio, o Rodrigo, o pessoal aí já comentando aí no Facebook e no YouTube. E essa live que eu comentei, a primeira live, né? Ela já está disponível também no formato podcast, nas plataformas Spotify e SoundCloud. Então, quem preferir assistir a nossa live anterior também no formato de podcast, pode conferir por lá. Essa nossa live também, ela também vai ser transformada nesse formato de podcast. Então, nesse segundo debate, né, como o deputado falou, eu vou estar fazendo aqui a moderação desse debate entre o Félix Lopes e a Carolina Galeano. Até o deputado errou o sobrenome dela, então eu quero falar novamente, né? Então, vamos iniciar, né? E só lembrando vocês também que nas seguintes quintas-feiras, né, no dia 19, no dia 26, agora de novembro, nos dias 3, 10 e 17 de dezembro, sempre às 18h30, nós vamos fazer outros debates aprofundando aspectos relativos à reforma. Então, a gente convida vocês a ficar de olho nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos debates, né, os próximos assuntos. Bom, então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso debate. Estou muito feliz aqui de receber os dois, de receber a Carolina, de receber o Félix, que são dois especialistas aí na área de funcionalismo público, né? Estão se debruçando em cima dos mitos, né, que existem em cima do funcionalismo e de aspectos relativos à reforma. E uma questão que eu queria falar com vocês, aproveitar bastante vocês aqui que são especialistas nesse assunto, é sobre a questão dos estudos que baseiam o lado de lá, né, que baseiam o pessoal que está a favor da reforma administrativa. Com frequência, esses estudos que baseiam essa ideia de reforma administrativa e que amparam as sugestões que estão vindo do governo, enfim, eles tentam angariar apoio público dando o exemplo de carreiras do judiciário, né? No entanto, a reforma que está sendo proposta, ela não afeta o judiciário, né? Quase como se a ideia fosse que, olha, já que os juízes têm salário alto, vamos cortar dos professores, né? Então, a justificativa na mídia é, olha, o salário dos juízes é muito alto, o salário dos desembargadores é muito alto, mas aí quando você vai ver a proposta não é de cortar deles, a proposta é de cortar o professor, do enfermeiro, enfim. É possível a gente falar de funcionalismo público como um termo geral, né? Por que que não se aborda muito essas diferenças que existem entre os funcionários públicos, né? Entre os servidores, entre as carreiras municipal, estadual, federal, as diferenças entre o executivo, o judiciário, o legislativo, né? Essa ideia de que o servidor é um marajá, ela se sustenta, que é o nome da nossa live também, essa ideia. Então, eu gostaria de ouvir vocês, né? Eu vou passar a palavra primeiro para o Félix, depois para a Carol, e na próxima pergunta a gente inverte a ordem. Bem-vindo, Félix.
Também. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos presentes nessa live, né? Eu agradeço a Servir, professor Israel, Ana Luísa, né, pela oportunidade e convite de falar aqui, né, no evento, né, comentando com minha colega Carolina, pela oportunidade de partilhar com ela esse debate que, de fato, é tão essencial, considerando a relevância, a amplitude, né, e a profundidade e escopo da reforma que está sendo proposta para a administração pública brasileira. Né? E aí, indo direto à sua questão, na verdade, eu até tinha algumas visualizações assim, para ilustrar alguns desses argumentos, mas eu acho que não é oportuno compartilhar com o público, apenas se isso for para você julgar que é mais apropriado. Eu acho que um ponto importante nessa discussão, como você assinalou, é tornar muito claro que o setor público brasileiro, que hoje tem, assim, se você for contar o número de vínculos de trabalho no funcionalismo do país, tem lá em torno de 11,5 milhões, 12 milhões de pessoas, que em absoluto é um quantitativo elevado na comparação internacional, né? Na verdade, chega a ser, comparando com alguns países com o mesmo nível de desenvolvimento, bastante modesto, mas é um setor que é muito diverso no seu perfil. E isso significa dizer diverso em diferentes métricas que você analisa, tanto em termos de escolaridade, de natureza da atividade que é exercida, e aí para apontar, né, o tópico de hoje da discussão, em termos de remuneração. E fazer essa separação é essencial. Uma coisa que nem sempre é enfatizada com a ênfase que é necessária é ressaltar que o funcionalismo brasileiro, numa trajetória aí que leva a essa altura já bastante, um número grande de décadas, mas se reforçou a partir da Constituição de 88, é funcionalismo, sobretudo, municipal. Esse ponto é importante, porque a gente está falando em políticas remuneratórias, ou remunerações médias, ou faixas de remuneração, a gente está sempre falando de um funcionalismo que, de cada 6, de cada 10 servidores, 6 deles estão nos municípios, 3 estão nos estados, e apenas um deles na administração federal. Por que essa ressalva é importante? Porque usualmente é o parâmetro padrão e o perfil do servidor na administração federal, em si também muito mal discutido em termos de perfil remuneratório, né? Que é tomado como exemplo para caracterizar e compreender o setor público brasileiro. Então, esse ponto é fundamental. Então, se a gente vai pensar e selecionar um segmento do setor público, seria muito mais apropriado selecionar o funcionalismo municipal, em particular o poder executivo, né, dos municípios, como, digamos, o carro-chefe para retratar o perfil do funcionalismo brasileiro. E aí você tem algumas pontos que são bastante importantes em termos de perfil remuneratório. E aí eu vou mencionar alguns dados só e já passo para a Carolina discutir alguns pontos. Quando você discute remuneração no setor público, é muito comum, né, nos debates em círculo, né, na esfera pública, em círculos da imprensa, você verificar remunerações médias que são valores bastante elevados comparado com a média da remuneração no Brasil, em particular com o setor privado, que é sempre uma comparação que é muito feita. Mas se você pegar, por exemplo, eu vou pegar a remuneração média de 50% dos servidores do Poder Judiciário Federal, por exemplo. Essa, 50% das pessoas do Poder Judiciário Federal em 2018, com dados corrigidos para hoje, né, recebiam até R$14 mil. É um valor que é bastante acima da média do setor privado brasileiro. Mas aí você compara essas 50% dos servidores do Judiciário Federal, não estou analisando desigualdade dentro do próprio segmento, né, dentro do próprio Judiciário, isso é bem importante. Você compara esses 50% do Judiciário Federal com, olhar agora o Poder Executivo Municipal, que tem um terço do funcionalismo no Brasil. Né? 50% dos servidores nos municípios brasileiros recebem até R$2 mil, ou seja, é um valor significativamente inferior aos R$8,7 mil do Judiciário, na verdade R$13,8 mil do Judiciário Federal, e mostra uma remuneração que, na verdade, não chega a ser muito alta, na verdade ela está sempre bastante equiparada, inclusive com o setor privado, a todos os problemas de comparação entre setor público e privado, mas quando você compara o funcionalismo municipal com o setor privado, o que os economistas denominam de prêmio salarial, né, que é uma diferença inexplicável na remuneração de um desses segmentos, ele deixa de existir. Então, quando você quebra as remunerações entre níveis federativos, entre poderes e entre DCs, entre percentuais da população, o cenário que se mostra é bastante, bastante distinto do que se apresenta na esfera pública. Então, um último dado aqui para passar a bola para a Carolina é, por exemplo, que esse mesmo executivo municipal, aí tem um terço dos servidores do Brasil, até 90% deles tem um salário de R$5.400, né, com todos os municípios. Então, isso, novamente, está muito distante do cenário de remunerações médias mensais observadas, por exemplo, no Judiciário Federal ou em outros poderes, né, na administração federal. De modo que, ao olhar com mais cuidado essa composição do funcionamento entre níveis federativos, sobretudo, e a distribuição das remunerações, os dados não autorizam a gente pensar que o funcionalismo tem assim, um perfil remuneratório que é inapropriado, né? Pelo contrário, na verdade, seria muito importante pensar e estabelecer os termos de debate em modos de reduzir precarização e média salarial e precarização do mercado de trabalho no setor privado, na verdade, adotando-se as métricas de remuneração no setor privado sem considerar o brutal processo de precarização e contenção salarial no setor privado, a gente nivela por baixo. E aí esse propósito precisa ser bem claro também. Se você tomar mesmo o Executivo Federal, né, que tem sido usado aí como modelo prototípico para falar do funcionalismo brasileiro, as remunerações médias mensais desde 2010 elas não variaram, quando não diminuíram. Então, aí está uma década sem aumento substancial nas remunerações médias do Executivo Federal, que ocorreram de forma visível de 2013 a 2010. Bom, é isso.
Obrigada, Félix. Passar para a Carol.
Então, eu acho importante isso que o Félix esclareceu para a gente, de que 80% hoje dos servidores públicos eles estão alocados ou nos estados ou nos municípios. E quando você olha a distribuição das remunerações nesses entes federativos, a gente percebe que elas, de fato, não estão tão longe, principalmente nos municípios, daquilo que é pago no setor privado, principalmente nas empresas privadas. Eu queria só chamar a atenção para dois pontos que eu acho importante dessa discussão, que é a seguinte. Geralmente, quando se fala na ideia do marajá ou na ideia do parasita, a gente sempre pega o juiz ou o desembargador como exemplo. Nem os juízes e nem os desembargadores são a maioria do judiciário. Na verdade, ali dentro do judiciário, a maior parte dos servidores são serventuários, né, que não recebem o tal do auxílio moradia, o auxílio paletó, o que é que seja, nem recebem aqueles salários no topo, né, do funcionalismo de carreira. Então, eu acho que mesmo quando a gente fala o judiciário, é importante a gente pensar que dentro do próprio poder também existem diferenças importantes a serem consideradas. A outra coisa é a seguinte, tem um problema, eu acho, nesse argumento de dizer que, bom, mas os juízes, os desembargadores, os magistrados, os procuradores, seja lá quem for, não estão na reforma, então essa reforma, ela é ruim. Ela é ruim por uma série de motivos, mas isso também não significa, se colocarmos esses cargos para dentro da reforma, ela fique menos injusta, sabe? Porque como o Alex falou, a gente teria que estar discutindo, na verdade, como que a gente torna o serviço público menos precário para o servidor e como que ele pode se tornar mais excelente para o cidadão, e essas duas coisas eu acredito que andam juntas. E por fim, eu acho que é importante a gente ter em conta também que os estudos que basearam a reforma administrativa foram colocados sob sigilo pelo Ministério da Economia. A verdade é que nós, enquanto pesquisadores, a verdade é que a sociedade brasileira, enquanto interessada no assunto, está alijada desses documentos por uma questão de sigilo, de pouca transparência. Já houve o requerimento de um deputado do PT do Ceará, o André Figueiredo, para que esses estudos possam ser tornados públicos, porque, na verdade, a gente está discutindo uma proposta de emenda constitucional sem ter conhecimento dos critérios e da base técnica que subsidiaram a formação do texto, e eu acredito que isso é muito grave, e mais grave ainda pelo fato de que não é a primeira vez que acontece. Isso também aconteceu, por exemplo, na época da discussão da reforma da Previdência.
Obrigada, Carolina. Acho que vocês dois colocaram pontos importantíssimos, né? Essa questão que o Félix colocou de que o servidor, né, do município, ele é muito mais a cara do servidor público do que o desembargador, né? Ele é muito mais representativo do que o desembargador. Eu acho que é um ponto muito importante para a gente entender, né? Que não existe um funcionalismo público um todo homogêneo, um todo indiferenciado, né? A gente tem diferenças muito grandes aí dentro do funcionalismo público, né? E isso que a Carolina colocou também sobre a questão de não basta a gente colocar o judiciário para dentro que a reforma vai ficar boa. Não, a reforma ela é ruim por uma série de motivos, né? Preocupante, de fato, essa questão do sigilo, da falta de dados que a gente tem, né? Que embasaram essa reforma, essa proposta, né, de reforma. E é necessário que a sociedade brasileira tenha acesso a esses dados para a gente poder debater de forma livre, transparente, né? Enfim, democrática, né? Bom, antes da gente passar para a próxima questão, discussão aqui. Eu queria agradecer também o pessoal que está nos seguindo, lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Facebook, curtir a nossa página e de nos seguir nas redes sociais. Também estamos lá no Instagram e no Twitter. Nós temos várias pessoas aqui comentando: o Caio, o Rodrigo, a Denise, o Leonardo, Maria do Nascimento. O pessoal está acompanhando aqui. Agradecer vocês também por acompanhar a gente, pelos comentários também. Antes da gente passar mais profundamente para discutir a questão da remuneração, eu queria que vocês falassem um pouquinho aqui para a gente dessa ideia de que a gente escuta na mídia o tempo todo, de que existe uma suposta explosão dos vínculos públicos no Brasil, né? Que existe uma explosão do emprego público no Brasil. Só que o Banco Mundial, ele mostra, né, em estudos recentes, que não é assim, né? Quando a gente compara a quantidade de pessoas que estão empregadas no serviço público no Brasil com a quantidade de pessoas que são empregadas no serviço público, né, proporcional à população em outros países, o Brasil ainda está aquém, né, de países que a gente considera como desenvolvidos aí. E aí eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, né? Vocês entendem que existe uma explosão do emprego no serviço público no Brasil? O emprego no setor público, ele tem crescido a níveis superiores do que o emprego no setor privado? Essa despesa com o funcionalismo público é explosiva? Aí eu queria ouvir vocês. Eu vou passar para a Carolina.
Obrigada, Ana. Queria aproveitar para cumprimentar o Félix, coisa que eu não fiz na primeira rodada também. Então, em relação à pergunta, o Banco Mundial, ele tem um documento chamado Um Ajuste Justo, que é de 2017, em que ele fala com todas as letras que o número de servidores, eu estou lendo, tá? No Brasil não é extraordinariamente alto e, da mesma maneira, o tamanho do governo federal não parece ser excessivo. São palavras do Banco Mundial, não são minhas. Tem outro documento também da OCDE chamado Panorama das Administrações Públicas, em que há uma contagem da proporção, né, dos empregos públicos em relação ao total de empregos. Esse documento não traz dados para o Brasil, mas a gente tentou fazer uma estimativa a partir dos dados da PNAD contínua, né, do IBGE. Então, o que a gente observou? Enquanto a média dessa relação nos países da OCDE, os países desenvolvidos, era em torno de 17, 18%, no Brasil era algo em torno de 12%, muito abaixo daquilo que é a média dos países desenvolvidos. Quando a gente vê as maiores taxas, elas estão aonde? Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, que são os países nórdicos, né? São reconhecidos internacionalmente por um estado de bem-estar social amplo, abrangente, por negociações coletivas constantes, por altas taxas de sindicalização dos seus trabalhadores, e às vezes é o patamar que a gente usa para se referir de qualidade no serviço público em termos internacionais. Em relação à explosão do emprego público, não me parece, olhando os dados da RAIS, que houve qualquer explosão do emprego público no Brasil nos últimos anos. Pelo contrário, se a gente olha a variação dos vínculos empregatícios no mercado de trabalho formal e no serviço público, a gente percebe que, na verdade, os empregos cresceram mais no setor privado do que no setor público. Quando a gente pega, por exemplo, de 2007, a 2017, a variação dos empregos no setor privado é em torno de 20% e no serviço público é 18%. Todavia, essa variação já foi maior no setor privado em momentos de taxas de desemprego mais baixas. Então, por exemplo, se eu faço essa comparação de 2007 até 2014, que foi o ano em que a gente experimentou as taxas de desemprego mais baixas, né, dos últimos anos, a gente percebe que a variação do emprego no setor privado naquela época era de 44% em relação a 2007 e no serviço público 19%. Então, não é verdade, não me parece verdadeira essa ideia de que houve uma explosão das contratações no serviço público. Da mesma forma, também não me parece que há uma explosão dos gastos com remuneração dos empregados e dos servidores públicos nos últimos anos. O Félix já apontou alguns elementos sobre isso. Os servidores públicos federais estão sem reajuste há alguns anos. Quem é servidor público do estado do Rio de Janeiro está sem reajuste desde 2014, está com salários congelados desde julho de 2014. E quando a gente pega despesas, né, com empregados, como proporção das despesas como um todo, considerando os diversos entes, os diversos poderes, a gente vê uma certa estabilidade ao longo dos últimos anos. Então, de 2010 até 2013, na verdade, o número girava em torno de 30% a 31%. Ele reduz um pouco de 2014 e desde então ele está patinando entre os 26% e 28%. Então, os dados não permitem afirmar que há qualquer explosão da remuneração, do gasto com o pessoal ou mesmo das contratações no serviço público.
É, antes de passar para o Félix, só respondendo aqui ao João Paulo Mercadante, que perguntou onde que ele consegue esses documentos da OCDE e do Banco Mundial. É, o do Banco Mundial, que eu sei de cabeça aqui, que a Carolina falou também o nome, se chama Um Ajuste Justo, e a gente vai liberar no site, no nosso site, o servibrasil.org.br, um texto crítico a esse estudo, né? E esse, depois a gente vai colocar para vocês lá também esse texto da OCDE. Deixa eu passar para o Feli.
Ah, Carolina, foi bem abrangente aí na menção que quando você adota a métrica de comparação internacional, o emprego público do Brasil está absolutamente compatível abaixo da comparação internacional, qualquer métrica, qualquer seleção que você faça do país. Tem outra coisa que usualmente as comparações, algumas comparações fazem mal feito, elas selecionam de forma meio arbitrária alguns países para estabelecer parâmetros de comparação. É a expansão comparada ao setor privado. Teve assim, se você olha os percentuais do emprego no setor público e setor privado, estou pensando aqui numa série de 34 anos, de 1985 até 2018, ela se manteve sempre numa faixa bem estável, sem grande modificação, né? O que de fato, um aspecto que é importante ressaltar para quem está envolvido nessa discussão, é que a expansão que houve, ela teve muito concentrada nos vínculos no nível municipal, né? Então, se você for comparar lá com desde 1985, houve uma expansão significativa dos vínculos de trabalho no Poder Executivo Municipal, em torno de 300%. Eu já vou voltar a esse dado, tá? No nível estadual, nesse período de 3 décadas, foi em torno de 40%. E no nível federal, novamente, é sempre usado, né, como modelo prototípico da discussão no setor público, ela ficou basicamente estável. Então, você teve uma expansão oficial, comparando com 95, foi da ordem de 10%. Mas nessa expansão, boa parte desse crescimento, na verdade, é a reconversão de uma série de contratações que foram feitas pela seleção via concurso público, de expedientes que o próprio Tribunal de Contas da União, no início dos anos 2000, tinha obrigado o governo federal a abandonar, de contratações via terceirização. Então, você começou a computar e registrar como vínculos formais, né, no setor público federal, que antes eram contratações via terceirização que não entravam como registro pela via da RAS. Né? Na RAS a gente não conseguia computar. E aí, bom, então basicamente o que eu quero dizer é que a expansão, ela houve, ela teve alinhada, quando não abaixo da expansão do mercado, mas se concentrou no nível municipal. Por que se concentrou no nível municipal? Porque a expansão no nível municipal, ela, na verdade, ela reflete um mandamento que é um mandamento constitucional, é a Constituição Federal de 1988, que continua vigorando, que estabeleceu a política de expansão e universalização de grandes políticas de bem-estar, como políticas de educação, saúde e assistência social, em particular saúde e educação, que são, em grande medida, levadas adiante e ampliadas pelo município. Não é por outra razão que quando você olha os vínculos de trabalho, quais são as ocupações das pessoas nos municípios, né? E onde é que está essa expansão, mais de 40% desses vínculos nos municípios são de pessoas que trabalham como professores, médicos, enfermeiros ou agentes de saúde. Isso eu não estou nem considerando todo o grupo de pessoas no entorno de uma organização educacional como uma escola. Estou considerando apenas essas ocupações. Então, a expansão no nível dos municípios, ela respondeu a esse mandamento constitucional e existe um projeto, existe ainda, né? Salvo o melhor juízo, um projeto político por trás da Constituição, que é esse projeto de universalizar a grande política de bem-estar. Então, é nesse sentido que é mais do que esperado que a expansão ocorresse e ocorresse no nível municipal, e eu não estou nem incorporando outros aspectos que foram importantes, como a diversificação das áreas de atuação do Estado pelas próprias demandas societárias. Então, se você pensar, por exemplo, nas demandas por políticas ambientais, né, nos municípios, e a criação de órgãos e contratação de pessoas para atuar em políticas ambientais, é natural que fosse, sobretudo no município, que você observasse essa expansão. Então, quando você olha o cenário mais amplo assim, da expansão, comparando com o setor privado, onde ela se concentrou no setor público, ela, na verdade, reflete em grande medida o que era a expectativa que o legislador tinha quando desenhou as políticas consolidadas na Carta de 88. E isso é muito importante ser ressaltado, porque não só porque a reforma tal como proposta ela pode desfigurar esse projeto tal como concebido na Constituição, mas um outro ponto, é que eu, talvez a gente tenha a oportunidade de discutir mais adiante, é que, para além de aspectos remuneratórios, o fato de você ter a massa do funcionalismo atuando no município implica que você conheça como funciona a burocracia no nível municipal. E o conhecimento sobre isso, conhecimento empírico, conhecimento científico, ainda é muito... ainda é muito exíguo, né? Ainda é muito reduzido, de modo que a gente pode tomar decisões de amplo impacto na administração e na prestação de serviços municipais, tomando como métrica segmentos do setor público, outros que não os municipais. Né? E há vários exemplos em que eu vejo que esses digamos, efeitos perversos vão ocorrer por conta de mirar no alvo errado, né?
Obrigada, Félix. O André Doreia comentou aqui no YouTube, boa noite, a reforma trata os servidores como a sociedade nos enxerga, como marajás que ganham muito e não produzem. Somos massacrados pela mídia o tempo todo, daí a importância desse debate. Obrigada, André, pelo seu comentário. Né? E aproveitando aí o gancho do comentário do André, ainda sobre essa questão de comparação, né, do salário do servidor com o salário do trabalhador do setor privado, tem muitos estudos que mostram que o salário do servidor é alto demais em relação ao salário do resto dos trabalhadores, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso aqui. Então, é como se fosse... Essa imagem pública que é passada é como se o servidor fosse um marajá mesmo, né? Mas, com frequência, esses estudos, eles não levam em consideração que o nível de escolaridade do servidor público, ele é maior do que o nível de escolaridade da média do trabalhador brasileiro, né? E o Brasil é um país altamente desigual. E aqui, o chamado prêmio salarial, ele é muito mais alto do que em outros países da OCDE, países ditos desenvolvidos, né? Ou seja, a distância do rendimento de uma pessoa que tem o ensino superior, né, que foi para a universidade, uma pessoa que não tem, aqui no Brasil ela é muito grande, isso é um reflexo da nossa desigualdade, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, em um país como o Brasil, em que a gente tem essa desigualdade tão grande em termos de escolaridade, comparações que não levam, comparações entre o salário médio do servidor público e o salário médio do trabalhador brasileiro como um todo, que não leva em consideração essa diferença de escolaridade, ela não seria falha, né? Não seria uma comparação errada, uma coisa que não se poderia fazer? Aí eu vou passar para o Félix primeiro e depois para a Carolina.
Então, Ana, eu acho que discussão sobre comparação entre setor público e privado, de fato, é uma coisa bastante complexa de ser feita. E tem que ser feita com muito, muito zelo, muito cuidado. Isso para, assim, e raramente você vê um estudo que faça isso com esse zelo. Na verdade, recentemente, até vale a pena mencionar para o nosso público, o próprio IPEA, né, que é a Organização de Pesquisa para o Trabalho, publicou um estudo há cerca de 5 meses, né, analisando de forma mais detida a comparação entre os chamados prêmios salariais do setor público e privado, ainda que restrito num período específico de tempo. E o que ocorre, em geral, o cenário que você tem de fato, escolaridade excessiva, assim, influencia muitas remunerações no setor privado e no setor público, isso é ainda mais visível, né? Na verdade, hoje mesmo, eu estava olhando para esses dados, no setor público federal, a remuneração média de quem tem nível superior é quase o dobro de quem dos trabalhadores com nível médio. Então, esse é um ponto importante. Quando você, em geral, o cenário que você tem há uma variação importante nas remunerações médias entre os níveis federativos, municipal, estadual e federal, e o prêmio salarial, essa diferença, né, comparada com o setor privado, ele é mais visível na administração federal. Ele é menor, em torno de 30%, 40% adotando controle de escolaridade no nível estadual, e ele basicamente não existe no nível municipal. Esse tipo de comparação não está levando em conta ainda, um aspecto que precisa ser sempre muito bem discutido, a possibilidade, ou digamos, como inapropriado é você comparar ocupações, fazer uma comparação geral do setor privado, por exemplo, isso é muito comum, remunerações médias no setor privado, desconsiderando o fato que o setor público tem uma série de especificidades com o servidor público, né? Mas uma dessas especificidades é o fato que várias das ocupações não são comparáveis entre setor público e privado. Então, eu acho que, assim, essa diferença, ela varia entre os níveis federativos, é mais visível na administração federal, e não existe na administração municipal, mas a ideia que você tem, na verdade, a narrativa pública, é que ele é inexplicavelmente superior no setor público brasileiro, em geral, que em absoluto é verdadeiro, na verdade. Se você pegar a média de remuneração no setor público e setor privado, os valores são muito próximos, né? Então, você tem razão quanto ao fato que isso precisa ser feito de forma muito mais cuidadosa. Nesses estudos que você mencionou no passado, eles são feitos de forma muito pouco controlada, isso quando são divulgados. Como vocês mencionaram, eu acho que é bem importante ressaltar e reenfatizar esse aspecto. Vários dos aspectos dos dados que deram, que ensejaram a proposta de reforma, eles continuam inacessíveis para o interessado, né? Que é um quesito básico de uma discussão pública aberta e democrática, né? Saber quais são os dados que embasam as propostas de reforma, sobretudo num sistema que você pretende que as reformas estejam amparadas em evidências sólidas, né?
É isso mesmo, Félix, isso que a gente quer. Carolina?
Bom, eu concordo com o Félix. Eu acho que o debate sobre o serviço público no Brasil, ele é muito pouco qualificado. Ele precisa ser mais qualificado. Por aquilo que o Félix falou, existe uma série de especificidades que muitas vezes não são consideradas e deveriam ser para que se a gente fizesse comparações mais adequadas. Em relação à escolaridade, é verdade que boa parte dos servidores hoje tem nível superior. Então, cerca de metade, mais ou menos, dos servidores públicos em geral tem um ensino superior, um pouco mais da metade. No setor privado, esse percentual mal chega a 20%. Então, essa é uma possibilidade de aplicação dos salários mais altos. O próprio concurso já é uma peneira bastante rigorosa, então espera-se que os candidatos mais aptos, mais qualificados, passem nos cargos. Tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que é a natureza das atividades do serviço público em comparação ao setor privado. Então, por exemplo, a gente já falou aqui que a maior parte dos servidores estão alocados nos estados e municípios. As funções prioritárias desses entes, conforme a Constituição de 88, são basicamente saúde e educação, no caso dos estados e municípios, e no caso dos estados a gente acrescenta ainda a segurança pública. Então, a gente está falando basicamente de quê? A gente está falando de professores, que tem que ter nível superior, a gente está falando de médicos e enfermeiros, que tem que ter nível superior, profissionais da saúde de modo geral, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, e profissionais da segurança pública também, muitos deles têm escolaridade muito elevada. Então, a natureza da atividade do serviço público, a divisão de atribuições que a Constituição coloca, elas são fatores que, de certa forma, ajudam a gente a entender, em parte, por que, que os salários do setor público eles são mais altos em comparação à iniciativa privada. A outra coisa que a gente tem que levar em consideração são os patamares salariais na iniciativa privada no Brasil de modo geral. Então, a gente tem que levar em consideração a estrutura econômica do nosso setor privado, quais são as atividades predominantes, quais são as grandes empresas, onde elas atuam, enfim, isso tudo ajuda a gente a entender melhor um pouco dessas diferenças. E mesmo quando a gente compara os dados por escolaridade, quando a gente compara as remunerações médias em cada nível de escolaridade no setor público e no setor privado, tem uma coisa que chama muito a atenção, e novamente voltando a bater no martelo, na tecla dos municípios. A gente vê que, no caso dos postos de trabalho que têm trabalhadores com ensino superior completo ou pós-graduação, a remuneração média no serviço público municipal ela ainda é inferior do que a remuneração média verificada no setor privado. Então, de novo, a gente está falando, às vezes, generalidades, mas quando a gente olha, quando a gente qualifica o debate, a gente percebe que não dá para botar no mesmo bolo um diplomata, um chanceler e uma professora de educação infantil. E essa reforma, a proposta que está sendo feita, ela afeta mais a professora da educação infantil no sentido de piorar as condições de trabalho e os patamares salariais do que o chanceler, do que o ministro, enfim. De novo, não é questão de colocar todo mundo no mesmo saco para tornar a reforma justa, não é isso. Mas a gente acha que a reforma ela está indo na contramão do que deveria ser uma proposta que priorizasse o servidor público enquanto agente de atuação no atendimento às demandas sociais, às demandas públicas dos cidadãos brasileiros. A gente acha que ela vai na contramão da melhoria da qualidade do serviço público, que é algo tão desejado, tão debatido e tão discutido na nossa sociedade.
Obrigada, Carolina. Obrigada, Félix. Nas exposições de vocês, vocês acabaram respondendo um pouco a pergunta que eu ia fazer a seguir para vocês, né? E é essa questão de comparar também os salários do setor público com o setor privado é uma questão problemática, porque nem sempre a gente tem cargos equivalentes no setor público e no setor privado, né? E eu também ando lendo os estudos que estão baseando, né, as propostas da reforma e tudo mais, que do Banco Mundial, mundial, enfim. E a maioria dos estudos que vão fazer esse tipo de comparação entre um cargo específico, né, de, sei lá, auditor no setor privado, auditor no setor público, eles fazem comparações usando o salário inicial, né, o salário de entrada. Sendo que a gente sabe que o salário inicial numa carreira pública, ela tende a ser mais alta do que o salário daquele profissional que está iniciando a carreira no setor privado, né, porque é uma característica, né, da seleção, né, uma característica da forma como a gente seleciona as pessoas. Mas ao longo do tempo, essa diferença salarial, ela vai se reduzindo, né? Só que aí eles escolhem fazer a comparação também com o salário inicial para dar justamente essa impressão de que você tem um bônus muito maior, né, para o trabalhador do setor público, né? Então, isso é uma questão também que a gente precisa considerar, né? Que nem sempre a gente consegue comparar de forma justa os rendimentos, né, as remunerações do trabalhador do setor privado e do trabalhador do setor público, né? E aí eu queria pegar um gancho nesse comentário que o Rafael Henrique Oliveira fez aqui, né? Ele falou aqui, ó, lembrando que o fato dos salários da iniciativa privada serem menores que os do setor público não torna os salários daquele mais justos, sendo usados como baliza para os nossos salários. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? A gente tem essa percepção, e agora durante a pandemia, de que o salário do servidor, como tem essa ideia, né, de que o salário do servidor é muito alto, existe muito essa ideia de que o servidor tem que pagar a conta, né? Então, a PEC emergencial, a PEC 186, né, que o governo está querendo passar, que é aquela PEC que vai permitir que jornada e salário sejam cortados até 25%, e até a própria ideia da reforma administrativa também, com essa ideia de que precisa achatar o salário do servidor público, é um pouco essa ideia de que o servidor não está sofrendo igual todo mundo, então o servidor precisa pagar a conta, né? Mas a gente precisa considerar que o mercado de trabalho brasileiro, ele é altamente precarizado, né? A gente tem muitos problemas no nosso mercado de trabalho, baixos salários, péssimas condições de trabalho para a população como um todo, né? Então, é engraçado, assim, a gente não... É óbvio que a gente quer reduzir desigualdades, mas a gente não pode querer reduzir desigualdades tirando mais do servidor, que como a gente está vendo, né, a gente precisa qualificar aí quem é esse servidor, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouco. Vocês não acham que essa ideia, né, de reduzir essa diferença, vamos dizer assim, né, se é que a gente pode falar nisso, né, para algumas carreiras, o foco não deveria ser em melhorar a condição de trabalho da população como um todo e não fazer o servidor pagar a conta? Eu vou passar para o Félix.
Tá, eu de fato concordo. É muito importante que seja posto no debate público essa ideia que acho que o Rafael mencionou ali e a Carolina também já havia mencionado, da lógica de nivelar por baixo, mais ou menos como se a gente pegasse parte do segmento precarizado no setor privado, né? Sei lá, a lógica do trabalho, do processo de uberização do setor privado, né, da economia de compartilhamento, e achar que, então, a remuneração justa para atividades semelhantes em outros, né, outros setores e outras regiões do país tenham sempre que ser nivelados por esse tipo de remuneração média do trabalho precário. Mais ou menos essa lógica que quer se aplicar ao setor público. E, na verdade, é igualmente legítimo e desejável que se aplique essa lógica de modo inverso, né, que você crie condições para aumentar a formalização do mercado de trabalho, elevar salários médios. Então, esse é um primeiro ponto. É importante enfatizar e bater na tecla de que você não pode adotar o parâmetro de remuneração do setor privado por definição como um parâmetro justo e correto da remuneração para as atividades executadas por trabalhadores no Brasil, né? O segundo ponto que eu acho que é importante é que existe uma confusão bem assim, marcada no debate sobre reforma e sobre despesa em relação à reforma, que aí resulta nessa discussão sobre enxugamento, redução salarial e corte da jornada de trabalho, que é uma confusão clássica entre misturar trabalhadores da ativa e trabalhadores aposentados no setor público. Isso é bem importante. Eu não vou entrar no mérito, nas diferenças, nos aspectos substantivos do que é o trabalhador ativo e inativo, mas o fato é que você, quando está falando de trabalhadores ativos, está falando da continuidade da entrega de serviço público. E boa parte da discussão sobre o crescimento da despesa nos últimos anos no Brasil com remunerações, elas se concentram entre trabalhadores aposentados e inativos, para o qual já se propôs uma reforma bastante drástica, bastante injusta e perversa, reforma da Previdência. Mas é um problema que tem sido equacionado em várias reformas da Previdência no passado, e, no entanto, a gente continua discutindo como se fosse a mesma coisa as trajetórias de despesa no setor público e privado. Porque quando o setor público e privado é ativo e inativo. Então, essa separação é essencial, é mais ou menos quando você separa o funcionalismo municipal e federal, é importante saber as trajetórias de despesa no trabalho entre os servidores ativos e servidores aposentados. Né? E aí uma outra métrica que é importante, quando você olha o aumento da despesa como proporção da despesa da receita corrente líquida de estados e municípios, né? Exceto o fato de boa parte desse crescimento se deve à folha de pagamento de aposentados, existe um aspecto que é o fato que a economia brasileira ela ou está estagnada ou ela decresce, ou na verdade enxuga o seu tamanho desde que a gente entrou numa crise sem fim em 2015. Então, esse é um aspecto, quer dizer, isso produziu um problema de arrecadação bem importante, que obviamente quando você usa essas métricas de proporção de receita líquida, isso dá a entender de que a despesa com o funcionalismo tem crescido de forma descontrolada, que é em absoluto verdade. Né? Quando você olha métricas como o PIB, o funcionalismo, a gente viu, cresceu 300% nas contratações no município, mas a economia crescia, o PIB crescia, e isso resultou numa despesa em relação ao PIB do conjunto do funcionalismo dos 12 mil servidores brasileiros, basicamente estável desde 2004. Né? Isso é importante ser dito. Né? E aí, um último ponto que eu acho que também é importante se discutir, que está no bojo dessa discussão sobre servidor parasita, por exemplo, essa coisa perversa que a gente vê a todo momento, é que se adota uma série de assim, ideias sobre a atividade do servidor para o qual você não tem amparo em pesquisa empírica. Uma dessas realidades é a ausência de uma métrica consolidada sobre produtividade no serviço público. Né? É muito difícil você mensurar a produtividade no serviço público. Eu não estou dizendo que não existam reformas e propostas para qualificar a atividade do servidor público, para aumentar a sua capacidade de entregar boas políticas, reformas que devem ser feitas, por exemplo, para realocar pessoas entre áreas de políticas que talvez demandem mais pessoal do que áreas em que a mudança social diminuiu a demanda pessoal. Tudo isso é importante, é necessário ser discutido, mas é isso que está fora. Na verdade, você tem uma ideia abstrata de baixa produtividade do servidor que dá margem a essa proposta que se você reduz o salário do servidor, então você está tornando mais justa a remuneração, porque é injusta porque ele produz menos do que ganha, e no entanto não existe nenhum estudo empírico consolidado que mostre essa métrica de produtividade. Na verdade, se eu fosse usar métricas de produtividade, eu posso pegar, por exemplo, capacidade de atendimento per capita de servidor, então capacidade de atendimento no sistema único de saúde per capita, ou gerenciamento, sei lá, de gestão de rodovias, ou gerenciamento de, sei lá, servidores que gerenciam transmissão de energia elétrica. Ao longo das décadas aumentou em muitas vezes, né, o provimento e a capacidade de gerenciar e a oferta de serviços para a população com o mesmo número de servidores, embora você tenha ganhos de produtividade pelo avanço da tecnologia. É uma métrica de produtividade que mostraria um avanço brutal da produtividade do serviço público. Então, meu ponto não é que o serviço público é extremamente produtivo ou improdutivo, é que a gente não tem dados, pelo menos o governo não se vale ou não apresenta, na verdade, omite dados, ou torna sigilosos dados que poderiam qualificar e nos ajudar a produzir um debate mais transparente, mais qualificado sobre a reforma. E essa questão da produtividade é um outro ponto que eu acho que é importante ser sempre batido, métricas apropriadas de produtividade. É isso.
Obrigada, Félix. Vamos passar para a Carolina.
Eu queria só acrescentar dois pontos em relação à pergunta que foi feita. Uma é apontar que uma estratégia que tem sido adotada pelo atual governo é a de pulverizar em diversas peças legislativas algumas inovações ou algumas medidas que se queiram implementar. Por exemplo, você citou, Ana, a redução de jornada com redução de salário. Isso aparece na PEC 32, que é a proposta da reforma administrativa, mas isso aparece também naquele plano Mais Brasil, se eu não me engano, na PEC 186. Por exemplo, a contratação de servidores temporários é algo que também aparece na PEC 32, mas já apareceu esse ano numa medida provisória de número 922. Então, na verdade, o que a gente percebe? É uma estratégia de pulverização de diversas medidas administrativas em diversas peças para que se colou, que passar, passou. Então, acho que isso é um ponto importante, porque às vezes a gente fala PEC 32, PEC da reforma administrativa, mas se a gente consegue derrubar a PEC 32, não implica que todas as medidas que estão sendo propostas nelas não venham ser aprovadas em outras legislações, em outras peças. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. A outra coisa, naquela comparação entre os salários do setor público e os salários do setor privado, o Diese está há décadas dizendo que os salários no mercado de trabalho brasileiro, de modo geral, são muito baixos. E aí eu acho que é importante a gente resgatar o que, que aconteceu na década anterior em relação à política de valorização do salário mínimo. Quando a gente fala de valorizar o trabalho, seja ele no setor público ou no setor privado, a gente está falando de uma estratégia de desenvolvimento que está para além do desenvolvimento econômico, mas engloba também o desenvolvimento social. A elevação dos patamares salariais, combinadas com uma política de previdência abrangente, tiveram importantes efeitos, e tem vários estudos que falam sobre isso, para reduzir a desigualdade de renda e promover o desenvolvimento local nos últimos anos. E, além disso, é importante a gente falar o seguinte: reduzir salário de servidor pode ser uma tragédia para muitas economias locais que têm a prefeitura como maior empregador da cidade. Não é incomum no Brasil que a prefeitura seja o principal empregador, principalmente nos municípios com menor população. Então, quando a gente fala de reduzir salário de servidor, de reduzir remuneração do servidor, a gente está, no limite, falando que vai retirar dinheiro da circulação na economia. E isso pode ter efeitos muito além do efeito específico da pessoa em si ter a sua remuneração reduzida.
Bom, são pontos muito importantes isso, né? Da importância econômica também do servidor público, né? E aí, puxando um pouco esse gancho, né, da resposta da Carolina, eu queria perguntar para você se vocês entendem que há um processo de precarização do serviço público em curso, né? O que, que vocês podem comentar sobre isso? A gente está vivendo isso de alguma forma, ampliação de formas mais precárias de trabalho dentro do setor público? Vou passar para a Carolina.
Ana, eu entendo que a gente tem um processo de precarização do trabalho como um todo, seja ele do setor público ou do setor privado. Então, se a gente pega as medidas recentes adotadas, por exemplo, a reforma trabalhista em 2017, a reforma previdenciária de 2019, a proposta de reforma administrativa de 2020, uma série de alterações de legislação relacionadas à terceirização, tanto no setor público quanto no setor privado, em 2017 e 2018. A emenda 95, que é a emenda do teto, né, que limita os gastos com políticas públicas da União por 20 anos, foi em 2016. Essas PECs que a gente mencionou, do Plano Mais Brasil, todas elas têm que ser analisadas no conjunto. A gente está falando aqui da PEC 32, da proposta de reforma administrativa, mas ela é parte de um pacote maior que tem por objetivo reduzir o papel do Estado no atendimento das demandas sociais. E aí, quando você reduz o papel do Estado, ou quando você retira a primazia do Estado sobre determinada atividade, você mercantiliza uma série de serviços públicos ou políticas públicas que foram consagradas enquanto direitos sociais na Constituição de 88. O que significa na prática? Que para muitas pessoas acessarem uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade ou outros serviços de qualidade, elas vão acessar no setor privado. Vai ter empresas vendendo esse serviço e tirando seu lucro a partir disso. Tem uma série de questões que a gente tem que discutir aí. Uma delas é que você restringe o acesso quando você privatiza, quando você mercantiliza determinados direitos, determinadas demandas sociais, né? A gente tem visto isso acontecer no mundo inteiro, não é um processo exclusivo do Brasil, né? A gente está vivendo ainda no contexto de uma crise econômica de proporções globais, que provavelmente vai ser agravada agora por conta das medidas de isolamento social decorrente da pandemia, mas a gente tem que ter em mente que, na verdade, é uma precarização do trabalho enquanto um todo, né? E aí, um ponto que eu queria chamar a atenção é que a reforma administrativa, ela afeta não só o servidor, mas ela afeta todo e qualquer cidadão brasileiro, porque todo e qualquer cidadão brasileiro é usuário, em alguma medida, do serviço público, né? Então, ela extrapola a questão trabalhista, né, da relação de trabalho entre o servidor e o Estado, mas ela, na medida em que ela flexibiliza a estabilidade, na medida em que ela propicia contratos por instrumentos de cooperação, em que uma empresa ou uma organização privada vai prover determinado serviço público, na medida em que ela confere superpoderes presidenciais para organizar as autarquias, fundações, ministérios, institutos, etc. Na medida em que ela prevê que o chefe do poder ele pode nomear livremente cargos de liderança e assessoramento que não necessariamente entraram pelo serviço público através do concurso, você tem uma série de elementos que podem fragilizar a qualidade desse serviço que está sendo prestado.
Obrigada, Carolina. Félix?
Bom, eu vou ser bem breve, porque eu acho que a Carolina foi bem abrangente no que disse. Eu concordo integralmente com ela. Assim, é um movimento, vamos ser claros, é um movimento que no mundo ocorre há décadas, que no Brasil ganhou, né, reviveu agora nesses últimos anos, mas é um movimento assim, geral de precarização do trabalho que, na verdade, que é imposto ao setor público, tem ocorrido de forma bem visível, clara e profunda no setor privado. Então, essas reformas que a gente observou nos últimos anos, essa reforma administrativa proposta agora é parte um pouco desse pacote mais abrangente. Nisso eu concordo inteiramente com a Carolina. Acho, por exemplo, é muito importante mobilizar e sensibilizar o cidadão e pensar que a reforma, na verdade, diz que é o cidadão que fica, né, manifestando a indignação com o suposto Estado inchado, mas ao mesmo tempo está indignado com a falta de médico, né, nos hospitais, sem se dar conta que o Estado inchado que ele condena é o mesmo que contrata o servidor para atender os pacientes no hospital. Então, sensibilizar a população de que ela, de fato, vai ser bastante afetada a ser aprovado essa PEC nos termos em que foi apresentada. Então, um caso típico que a Carolina mencionou é coisa da flexibilização da estabilidade. Novamente, eu volto ao argumento inicial de um certo desconhecimento da dinâmica do funcionamento da administração e da política municipal. A flexibilização ampliada das contratações do setor público, de forma geral, vai produzir um efeito bastante nocivo. Mas nos municípios, em particular, ela vai ser um efeito assim, de um retrocesso de décadas que vai reviver de forma intensa os sistemas de espólios que a gente tinha no período pré-constituição e continua tendo nos espaços em que ele é possível. Então, assim, de fato, o município, quando você olha os dados, ele conseguiu, de uma forma bastante massiva, passar a contratar por meio do expediente do concurso público, que é um brutal avanço no sentido da profissionalização do setor público, e tudo isso está sendo posto em xeque com essa proposta de flexibilização, que vai simplesmente fazer com que a administração seja capturada por setores políticos, e a gente vai ter, em termos de políticas públicas, o que você tem, certamente, é uma redução na qualidade do serviço prestado, na qualidade média do serviço prestado. Assim, a cereja do bolo desse processo de captura política vai ser esse processo de, digamos, completa autonomia para chefes do executivo, né, inclusive legislativo, definir a burocracia de dirigente em todos os níveis federativos, mas, novamente, em particular, no município, onde está a massa dos servidores, é que isso vai ser observado de forma mais visível. Então, não tem dúvida que, aprovado nos termos em que está proposta essa PEC, a gente vai ter simplesmente uma organização administrativa e uma relação entre política e administração que vai reviver esses cenários tenebrosos de sistemas de espólio e botim na administração que estavam conta de uma grande parte da organização do serviço público no período pré-constitucional. Então, realmente sou bastante pessimista com as implicações da reforma. E para, digamos, qualificar o serviço público, e é sobretudo o eu não vou dizer que o governo, enfim, é o desconhecimento e falsos dados empíricos no âmbito da massa do serviço público e dos estados e municípios que o problema vai se mostrar mais grave, né?
Não, com certeza. Pessoal, nós estamos chegando aqui à parte final da nossa live. Só lembrar vocês que estão acompanhando aí no YouTube e no Facebook de curtir nossa página, de se inscrever para ficar por dentro aí das nossas próximas atividades. E eu queria fazer então uma última pergunta aqui para os nossos convidados, né? Pegando um pouco o gancho do comentário aqui do Eduardo Mendonça Couto, e também foi a parte final da fala do Félix. O Eduardo Mendonça Couto comentou aqui: a PEC emergencial, e se eu posso acrescentar também a reforma administrativa, representa a redução dos serviços públicos prestados à população e um grave risco à economia dos municípios. Quanto a essa questão, né, dos serviços públicos, tanto a Carolina quanto o Félix, eles já falaram, né, como que foi importante quando o Brasil saiu da ditadura militar. Né, a gente criou uma Constituição Federal, né, que foi chamada de Constituição Cidadã, que previa que o Estado precisava atuar no provimento de diversos direitos sociais. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa enxergar a importância do serviço público e do servidor público à luz daquilo que a sociedade brasileira decidiu também em 1988, né, na Constituição de 88, como o Félix falou, ainda tá meio cambaleando, mas ainda é o que vale, né, no nosso país. Né? Então, eu acho que é muito importante essa mensagem, né, que os nossos convidados aqui nos deixaram a respeito dessa importância também do servidor público à luz dessa necessidade, né, ou desse pacto social que a gente tem, né, do provimento de direitos, né. Então, eu queria passar para vocês, né, para vocês fazerem as suas considerações finais, agradecer demais a presença de vocês aqui, né, e lembrar você, o pessoal que está assistindo também, que esse vídeo vai estar disponível no nosso Facebook, no nosso YouTube, e daqui a alguns dias em formato podcast também, no Spotify e no SoundCloud. Então, eu vou passar para o Félix, as suas considerações finais.
Tá, eu primeiro quero agradecer essa oportunidade, acho que é sempre muito importante, né, a atuação da frente parlamentar propiciando debates e interações na esfera pública sobre esse tema tão, tão central. E, novamente, eu sou ainda, embora o contexto atual não seja mais favorável a essa convicção, eu ainda tenho a convicção de que dados sólidos, dados bons, dados amparados em evidências, podem convencer e vencer o debate entre pessoas de boa fé. Então, nisso, eu acho que vocês prestam um serviço muito importante, que é tentar difundir informações de qualidade para qualificar o debate sobre reforma administrativa. Então, eu só tenho a parabenizar por esse movimento que tem sido feito, né? No sentido de fazer circular informações mais diversas, né? Mais específicas, mais detalhadas, como meio de sensibilizar para os efeitos perversos que a reforma apresenta, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado.
Obrigada, Félix. Carolina?
Bom, eu queria também agradecer o convite, a oportunidade, nos colocar novamente à disposição da frente, JES enquanto instituição, para subsidiar esse debate. Queria, inclusive, convidar quem está nos assistindo para acessar a página e as redes sociais do JES. A gente já tem material sobre a PEC 32, sobre a reforma administrativa no ar. E relembrar, né, que essa reforma administrativa proposta, né, pelo atual governo, ela é uma questão que ela para ser debatida com toda a sociedade, não apenas pelo conjunto dos servidores. A gente corre o risco de que essa se torne uma questão corporativa, e ela está longe de ser uma questão corporativa, porque ela está relacionada à organização do Estado brasileiro, que no limite tem a ver com a forma como as políticas públicas e como as políticas sociais são ou não atendidos, são ou não prestados. Então, queria também parabenizar o trabalho da rede e nos colocar novamente à disposição, agradecendo o convite e agradecendo a acolhida.
Bom, agradecer novamente aos nossos convidados, ao Félix Garcia Lopes Júnior e à Carolina Galeano. Obrigada também ao pessoal que esteve acompanhando a gente aí nas redes sociais, o pessoal que também está na técnica aqui escondido. E, bom, um abraço para todo mundo e até a próxima quinta-feira. Tchau!
Esse podcast foi editado pela Podsphere.